Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Educar uma criança é uma das tarefas das aldeias africanas. Mas de quem é a tarefa de manter uma aldeia unida em torno de um princípio? Os mitos e lendas da tradição africana são o tecido conjuntivo que conservam essas ideias enraizadas. Nessas sociedades onde não havia escrita, os mitos exercem papel fundamental na manutenção do senso de história e de comunhão. O livre-arbítrio individual é fundamental para se posicionar no conjunto, e há uma divindade que o simboliza.
Mitologia, histórias sagradas, o livre-arbítrio. Sibila, na mitologia africana, quem é a divindade que representa esse estado de liberdade? Quem mais se identifica com o livre-arbítrio?
Verônica, seu nome é Oxalá. E é muito significativo que ele, sendo o maior dos orixás, o criador do mundo, tenha exatamente se preocupado com suas criaturas e que elas pudessem ter o livre-arbítrio. Um mito nos dá conta de que Oxalá é o pai de todos os orixás e, como pai de todos, ele libera seus filhos para atuar com toda liberdade, para escolher seus caminhos e assumir eles próprios as responsabilidades por, digamos, suas escolhas.
E Oxalá tem algumas qualidades que variam conforme a designação que ele recebe, não é mesmo, Sibila?
Ah, isso é verdade. Oxalá possui duas qualidades consideradas básicas: Oxalufã, que é o Oxalá velho, e Oxaguian, que é uma espécie de Oxalá novo. O Oxalá velho, no processo de sincretismo religioso, representa o Deus dos cristãos. O Oxalá novo, Oxaguian, corresponde a Jesus Cristo, ou Nosso Senhor do Bom Fim. Essa aproximação entre Oxalá e Jesus faz com que os festejos de Natal tenham um significado especial em algumas casas que cultuam essa divindade.
E Oxalá representa também algumas qualidades que são comuns a ele e a Jesus, não é mesmo?
Tem sim, tem algo em comum. O sincretismo aproximou muito as duas entidades. Ambos representam princípios de sabedoria, serenidade, pureza e respeito. E o livre-arbítrio, que é o ponto central do programa de hoje, é comum tanto em Jesus quanto em Oxalá.
Mas apesar dessa sabedoria e pureza de Oxalá, Sibila, ele tinha uma discórdia com Exu. Como é essa história? O que você pode me dizer desse desencontro?
É incrível, mas esse desentendimento não foi por muita coisa, não. Pelo menos no nosso ponto de vista atual. Para a mitologia africana, isso pode ter sido um significado maior.
E o que estava exatamente em disputa entre Oxalá e Exu?
Verônica, eles disputavam para ver quem era o orixá mais antigo. E, por incrível que pareça, os dois queriam ser o mais velho. Hoje é uma condição que ninguém quer, não é verdade?
Ah, com certeza não. De jeito nenhum. Principalmente sem ser uma divindade, não é mesmo? Mas como eles resolveram esse problema de antiguidade, Sibila?
Resolveram como sempre se resolvem esses desentendimentos que começam sabe-se lá por qual razão. Eles se propuseram resolver com uma luta ou uma disputa, como afirmam alguns mitos.
E como foi essa disputa, esse confronto?
Para os moldes de hoje, seria uma banalidade, mas para eles tinham alguma representatividade. Os dois foram até Ifá, mas somente Oxalá levou alguma oferenda. No dia marcado e na praça central, deu-se a luta corporal entre Oxalá e o Exu. Acredita-se que, como Oxalá havia feito oferenda, ele conseguiu derrubar 3 vezes Exu. Mas 3 vezes Exu se levantou e começou a usar os seus poderes mágicos.
E os poderes mágicos de Exu venceram o poderoso Oxalá?
Olha, Verônica, nada é tão fácil assim no mundo das divindades. Oxalá derrotou os poderes mágicos de Exu e foi aclamado vencedor para sempre.
E esse Oxalá vencedor teve um papel definitivo na criação do mundo. Fale um pouco do significado de Oxalá nesse processo da criação, Sibila.
Verônica, só me deixa lembrar que em todo o processo da criação do mundo havia uma preocupação central, que era o livre-arbítrio, pelo qual cada um poderia se conduzir nesse universo criado. Mas vamos lá dar uma olhada como tudo pode ter acontecido. O mundo era cheio de água, um pântano sem terra firme chamado Aie. No Orun, que podemos, numa tradução livre, chamar de, vamos dizer, plano espiritual, Oxalá foi designado pelos orixás para transformar Aie em terra firme e assim dar início ao que conhecemos como terra.
E cá estamos nós nessa terra firme. E por hoje, Sibila, vamos encerrando o nosso programa na terra de Oxalá. Obrigada e fiquem sempre conosco aqui na Rádio USP.
Até a próxima e continuamos nós aqui na Terra Firme.
Mitologia, histórias sagradas.